Paulo, como é que tu, eu acho, se não estou enganado, que tu tens aquele bichinho, aquela paixão pelos clubes, pelo emergente, pela banda de garagem. Pá, eu acho que eu também fiquei assim, sempre, também gosto muito de ir a ver bandas aqui, pá, as bandas que estão a começar e tudo mais. Adoro essa vibração, vá lá, essa energia da malta que está, e estar ali com o pessoal, a conversar mesmo com a malta que está a fazer coisas, e aqui em Braga, nomeadamente, a movida está um bocadinho a crescer. Como é que tu vês o cenário atual, e uma vez que estamos a falar de emergências aqui?
Como é que eu vejo? Vejo que estamos, acho que neste momento, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, eu acho que o mundo da música está a passar grandes dificuldades, apesar das coisas estarem um bocadinho melhores. Obviamente, há outros setores que também estão a passar muitas dificuldades, mas estamos agora a falar especificamente da música. E sim, eu acho que os clubes acabam por ser o primeiro palco onde acontecem as coisas mais excitantes. Aliás, eu costumo ir muitas vezes em Lisboa ao Music Box e também gostava muito de ir a um outro clube mítico que fechou, infelizmente, o Sabotage. Não foi por causa da pandemia, mas fechou por outras razões. Mas sei lá, acho que é muito importante manter vivo o circuito de clubes porque acho que é isso que pode mudar o modo como uma cidade vive a sua cultura. Porque eu acho que depois os cineteatros e as coisas mais institucionais têm um outro papel que não é o de mostrar as coisas emergentes, nem as coisas que estão a acontecer, nem de se calhar um bocadinho mais descontroladas ou selvagens. E eu acho que é muito importante haver esta curadoria, porque para mim, por exemplo, o Pedro Azevedo do Music Box é um dos melhores programadores da Europa. Para mim, o que ele faz no Music Box é uma coisa inacreditável há mais de 10 anos, se calhar há 15 anos. E para mim, alguns espetáculos mais incríveis que eu vi na vida foram no Music Box. E para mim, o que eu gosto é estar em clubes até 300, 500 pessoas, é o que eu acho mesmo espetacular. A partir daí, depois, claro que as coisas também funcionam noutras escalas, mas são os concertos que me dão mais boas, até como artista, são os que me dão mais boas, e por isso é que eu também faço questão de muitas vezes voltar aos clubes, e sempre que posso organizo tours que
Vou-te
passam
fazer uma
exatamente pelos
pergunta
clubes.
pessoal e depois, se a resposta for não, vai ser tipo, tadã! Mas eu vi-te aqui no Generation, no dia em que fizemos a entrevista para o canal do YouTube, fui-te ver e eu senti que tu estavas super alegre, super contente por estar a tocar naquela sala. Lembras-te disso?
Lembro,
Eu senti
maravilhoso.
isso,
É uma
senti que
sala
estavas no
incrível,
teu
sim.
elemento, senti que estavas.
Gosto muito.
Se estavas feliz, estavas mesmo em palco, estavas mesmo bem, independentemente do que passasse à volta, mas estavas-te a sentir bem com aquela sala, com aquele número de pessoas, com aquela vibração, e sentias isso.
Não, acho que sim. Acho que é mesmo esse tipo de energia, para começar, passa muito mais numa sala, sei lá, até às 500 pessoas. Eu acho que tu consegues mesmo sentir a energia das outras pessoas. Depois, a partir daí já é uma coisa mais massiva, que tu já não consegues, sei lá, já não consegues tanto silêncio, já não consegues momentos tão mágicos, acho eu, quanto em clubes assim,
Olha,
até às
então eu
500.
vou-te perguntar, e passamos já a isso, até porque temos algum tempo limitado, vou-te perguntar quem é a emergência que tu trazes hoje aqui, se bem que já, acho que já acertamos, já temos por aí umas dicas, e como é que ela te surgiu, como é que surgiu, e o que é que te fez trazer aqui?
O artista que eu escolho é o Pedro Mafama. Descobri assim meio por engano, acho eu. Por engano, não. Ouvi o disco novo. Ouço sempre, normalmente, os artistas novos quando lançam discos. E gostei muito da sonoridade dele. E achei muito particular o modo como ele junta sonoridades que são um bocadinho mais urbanas, a coisas que são um bocadinho mais tradicionais portuguesas e não só, e o modo como ele escreve também as letras do Pedro, acho que são muito muito incríveis. E estranhamente, eu codei o autotune, acho que o autotune no Pedro e nesta mescla funciona muito bem. Então é o nome que eu trago e recomendo,
Olha que
e espero que ouçam e gostem também. Apesar de não ser rock and roll e não ter nada a ver, mas eu também, honestamente, ouço tantas coisas diferentes que não, calhar para as pessoas que só conhecem a música que eu faço como Tiger Man e não conhecem, por exemplo, as bandas sonoras, ou se conhecessem as bandas sonoras, se calhar podiam pensar que isto poderia fazer um bocadinho mais sentido uma escolha deste género. Mas pronto, ouço muitas coisas diferentes e acho que o Pedro
Olha,
Mafama
se calhar
é,
aquele teu conceito do Misfit, não é? Esse personagem, não é? Se calhar aqui faz também sentido.
Sim, claro que sim. Acho que além disso o Pedro também, não só na música, mas depois nas coisas que diz e no próprio visual que apresenta, acho que também está a quebrar muitas barreiras e barreiras que são importantes quebrar, também sobre o que é ser homem, o que é ser heterossexual, o que é masculinidade, o que é que não é, o que é o género, todas essas questões que eu acho que estão a ser muito postas em causa também pelo modo como ele se apresentou e que eu também, de certa forma, identifico muito com isso. Acho que no Fémina também quis também forçar um bocadinho alguns limites até em relação ao visual e à capa e tudo isso, e eu acho que é muito. Acho que é muito importante os artistas também às vezes levantarem questões. Não, não quer dizer que tenhamos respostas para tudo, ou que tenhamos respostas, mas às vezes levantar as questões é até mais importante do que encontrar
Olha, muito
que
fixe.
encontrarmos
Eu
as
vou
respostas.
aproveitar a tua dica para relembrar a malta que o Pedro, então, Mafama, vai ter o destaque no Português Suave da Rádio Universitária domingo, aqui na quarta-feira às 7. E esta nossa entrevista vai passar amanhã em antena, porque esta parceria surgiu com uma ideia de aproximar algumas pessoas da rádio. Há malta que já não está muito na rádio, há malta que só está nos podcasts e há malta que ainda ouve a antena. Ou seja, e opa, surgiu esta ideia. Eu adoro rádio, adoro, mas ouço quase tudo em podcast. Eu ouvi a entrevista, por acaso, do Pedro Mafama, curiosamente, no programa da Blitz, que até foste tu que fizeste o genérico, se não estou em erro, não é? Exatamente, curiosamente. Então, a
Sim,
malta
sim,
fica
sim, sim, sim.
aqui com essa dica do Pedro Mafama, ou seja, vão ouvir com certeza, porque creio eu, uma entrevista com ele na quarta-feira aqui. Eu ia-te fazer essa pergunta, eu ia-te fazer a pergunta de onde é que tu gostas de descobrir coisas, se tens algum tipo de hábito ou se deixas fluir.
Descubro de muitas maneiras diferentes. Às vezes descubro, ainda compro jornais de vez em quando, e às vezes, sei lá, uma crítica ou uma coisa qualquer. Eu acho que os filtros, sei lá, há 20 anos atrás descobri, se calhar, a maior parte da música nova, ou por críticas que saíam num sítio qualquer, ou porque ia às minhas lojas de discos favoritas e as pessoas que lá estavam. Havia uma em Coimbra que era o Medina e o Afonso Macedo, que é um gajo incrível, melómano, inacreditável. Ele sabia sempre, acertava sempre no disco que eu ia gostar, mesmo às vezes discos que eu não fazia a mínima ideia que ia gostar, de coisas que eram um bocadinho afastadas, se calhar, do que normalmente ouvia. E desaparecendo isso um bocadinho, ainda há alguns sítios, aqui em Lisboa, há boas lojas de discos onde eu gosto de ir e de ouvir também as referências, mas apanho um bocadinho de todas as maneiras, às vezes até no radar da semana do Spotify aparecem coisas fixes e, sei lá, há tanta informação e há tanta coisa a sair ao mesmo tempo que tudo o que te faça parar um bocadinho 2 segundos é importante. E se te faz parar 2 segundos, se calhar merece que tu dês 5 minutos e depois por aí fora e mais algum tempo da tua vida. Tem sido um bocadinho assim, de várias maneiras. Alguma coisa me chama a atenção e de repente eu perco um bocadinho de tempo
Estás-nos a
com
dar
esses
aqui umas
artistas ou com
dicas
essas
tão
canções.
fantásticas. Eu estou aqui a tentar perceber se a malta vai participar, porque eu sei que tenho aqui uma ou duas perguntas. Eu estou a tentar, sabes que eu estou aqui, estou a ouvir, mas estou aqui com as perguntas a surgir no ícone. Eu vou só relembrar que temos mais alguns minutos aqui disponíveis para a malta. Agradecer à malta toda que está aqui a entrar e a deixar tantos comentários fixos. Pá, tens imensos fãs aqui em Braga e em todo o país e no mundo e no estrangeiro. Vou só confirmar aqui se temos algum comentário. Eu vou-te enviar uma pergunta, agora vê se confirma-me, por favor, se consegues ler esta pergunta que está aqui em baixo. Consegues ler? Fiz.
Consigo.
Sim.
É, a Ninhas Martins, não é? Que pergunta qual o suporte em que habitualmente ouço música? Em todos, acho eu. Até na porcaria do YouTube ouço música às vezes. Não, mas é um bocadinho. eu ouço vinil, continuo a ouvir vinil, continuo a ir às lojas de discos, continuo a rádio, cada vez ouço menos, ouço rádios muito específicas. Acho que a Rume, a RUC e a Rua, já agora, já que estamos nas rádios universitárias, eu refiro às rádios universitárias que sempre tiveram uma componente experimental e sempre apoiaram muito artistas jovens. Eu provavelmente no meu início de carreira, se não fosse a RUC a educar-me musicalmente e depois a apoiar-me também como artista, provavelmente teria desistido alguns pelo caminho. Portanto, acho que é sempre fundamental dar aquela empatia e aquela força às rádios universitárias, mas depois, sei lá, se houver uma mão cheia de rádios interessantes em Portugal, é uma sorte. Portanto, acho que a rádio perdeu um bocadinho esta coisa de ser um mundo excitante onde tu podias descobrir música, mas tem um novo papel. Mas eu acho que ouço tanto em vinil quanto posso ouvir no Spotify, como de repente se me aparecer alguma coisa no YouTube que alguém me envia também posso ouvir, mas normalmente ouço vinil.
Olha,
e
Paulo,
Spotify
a semana passada esteve aqui a Selma, essa entrevista, acredito que
ah, boa.
conheces, e nós falamos de
Claro.
uma coisa curiosa, que foi, de facto, eu vou tentar mensalmente ter uma espécie de, vou tentar, isto não é muito fácil porque agendar as coisas de acordo com uma temática, vá lá, mas curiosamente juntamos aqui uma malta que eu admiro imenso. Mas curiosamente a Selma falou nisso, que é uma malta que vai estar aqui, Luís Varatos, este mês, e vai estar o Tó Trips. Ele até há pouco entrou por aí, mando já um grande abraço.
Boa.
Acho que
Eu vi-o entrar. Desculpa lá, já agora deixa-me só dizer uma coisa, que é uma história que não tem nada a ver com isto, não tem, não vai ter piada nenhuma, mas é uma coisa que me acontece muitas vezes, por engano. Às vezes estou no Instagram e quando alguém começa um direto qualquer, é aquele momento em que tu vais a carregar no sítio e depois entras, e às vezes entras, já me aconteceu entrar e só estou eu na sala com alguém que se calhar não conheço também, e é super.
é fantástico, acho que já
Sim,
aconteceu com
desculpa.
isso também.
Um tempo da
Ainda bem.
piada, mas mas acontece, odeio quando isso acontece. Portanto, espero que o Tozinho não tenha entrado por engano.
Não, isto diz-me alguma coisa, emergência? Eu acho que isto diz-me. Deixa ver. Olha, mas eu dizia eu que a malta, como nós dissemos a semana passada, a malta formada e informada, ou seja, é giro que, creio eu, que todos vocês têm uma voz muito própria. Que é uma coisa que eu admiro imenso num artista, vá lá, para além da cena da musical e tal, às vezes é como tu dizes, é um bocadinho sobre o Pedro, por exemplo. Eu vi o Pedro Mafama aqui no Teatro Circo há pouco tempo e subscrevo inteiramente aquilo que tu disseste. Eu fiquei. E até o autotune, até isso, é curioso porque tu não deixas é impossível ficares indiferente, não é? Porque é muito presente, mas de repente tu percebes, é isso, tu percebes. Aqui está uma pessoa com uma voz. E com a coragem já de a defender e de a estabelecer de uma forma que faz sentido, que pelo menos para mim também fez. A voz dos artistas, assim, talvez uma das últimas perguntas, e relembro a malta que podem e devem comentar e colocar perguntas neste ícone aqui embaixo com um ponto de interrogação, porque há aí muitos fãs envergonhados que estão mortos por perguntar coisas e depois, quando o direto termina, dizem: "Ei, eu queria perguntar isto e tal." E então, a voz dos artistas, a tua voz. Qual é assim? Nós já falamos um bocadinho disso, mas o que é que tu dirias? Eu falei com a Selma sobre isso, sobre este papel do artista nesta atualidade, porque de facto estamos a viver um momento sem precedentes, não é? Quer dizer, sendo que o presente é sempre o presente, mas o que é que vai na tua. Eu à Selma perguntei como é que está a tua luz, o que é que vai na tua luz? Ela falou dessa voz dos artistas, o que é que tu.
Sei lá, eu acho sempre que o objetivo de um artista, o seu objetivo primário deve ser fazer arte e encontrar a sua voz, às vezes, muitas vezes, a sua voz particular e o que o pode mover e depois defendê-la. Acho que muitas vezes já é trabalho que chega para várias carreiras e para várias décadas, se calhar. Pá, eu neste momento, honestamente, o que eu tenho sentido é que cada vez é mais importante trabalhar em comunidade e trabalhar em rede, e Já tinha percebido há algum tempo, acho que talvez nos últimos 10 anos, não, agora isto tornou-se muito mais evidente com a pandemia e nos últimos 2 anos, mas eu acho que o trabalhar em rede, e aqui há uma coisa muito importante, o trabalhar em rede não quer dizer que se tenha que trabalhar com todas as pessoas e pôr em causa artisticamente aquilo que tu fazes. Não, podes até, eu posso não gostar do trabalho de alguém especificamente, mas se eu puder depois... até aqui eu estou falando. Mas se eu puder, que eu faço e que tenho todo o prazer em fazer. E acho que neste momento, se calhar, palavras como solidariedade, como trabalhar em rede, como empatia, acabam por ser, se calhar, as palavras mais importantes, paralelamente, obviamente, a tu defenderes a tua própria voz, que neste momento a tua individualidade como artista está sempre a ser posta em causa por muitos elementos exteriores, pela falta de pela impossibilidade de fazer uma turné, por exemplo, na Europa agora é super difícil porque as turnés são marcadas tipo a 3 ou 6 meses e podem ser canceladas. É super difícil também as pessoas perceberem que tu estás a fazer música, que lançaste um novo disco, todas essas coisas. Portanto, acho que todos nós estamos a encontrar dificuldades que são, de alguma forma, semelhantes para todos, e acho que tudo o que seja trocar ideias, e eu faço isso muito na minha esfera privada e às vezes quase pública, que é sempre que posso, eu, sei lá, eu não guardo segredos sobre como consegui fazer as coisas, ou como acho que todos nós temos carreiras diferentes, fazemos músicas diferentes, eu não acho que ninguém seja meu concorrente direto em Portugal ou fora de Portugal. Acho que a arte não é uma corrida de 100 ou de maratonas ou o que quer que seja, e portanto eu não, eu acredito que a resposta é mesmo rede, e trabalhar em rede e ter empatia pelo trabalho das outras pessoas, e mesmo que às vezes olhar com um olhar cândido também, de perceber que fazer uma canção e de criar uma voz e de criar algo que não existia antes é uma coisa muito difícil. Às vezes as pessoas esquecem-se, mas fazeres algo que é único e que é particular, encontrares a tua voz mesmo, e que às vezes pode ser ridícula para algumas pessoas, mas para outras pode ser a última Coca-Cola do deserto. E para mim a melhor arte é essa, é que para uns é ridícula e para outros é incrível. Isso é tudo muito, muito difícil de se alcançar e de se conseguir fazer. Portanto, há que ter respeito por
Paulo,
isso e por essa busca.
que belo depoimento. É mesmo, mesmo importante, creio eu. Trabalho também muito com a educação e com a formação de miúdos novos e malta nova. E é muito, muito importante, creio, essa mensagem. É muito bonito.
O telefone a
Sim, também
lembrar-me
estava
que...
por aqui às vezes a passar.
Desculpa, estava a dizer que o meu telefone me estava a lembrar que tinha alcançado o meu limite de redes sociais, eu acho.
Exatamente. Olha, só ia terminar com mais uma pergunta que está aqui, creio eu, do António. Acho que já tivemos aninhas. Se tu quiseres responder, claro está. Se quiseres mais uma pergunta, eu quero te agradecer
Claro,
imenso.
sim.
Agradecer à malta toda que esteve aqui. Pá, brutal, a
Obrigado eu
sério,
pelo
mesmo
convite
fixe,
também.
mesmo importante essa. Pá, eu adorei aquilo que te partilhaste aqui. E eu adoro ouvir entrevistas e muitas vezes. Ouço entrevistas infelizmente não vão ao grão das coisas, e tu foste aqui ao grão de coisas muito interessantes, creio eu, para todos nós. O António
Não.
Brandão pergunta: qual é a tua fonte de mojo musical, aquela pujança?
Ah, a fonte de mojo musical. Vou-te responder também de uma maneira que, se me tivessem perguntado há 20 anos atrás, provavelmente teria uma resposta completamente diferente. Mas há uma parte que eu acho que continua a ser similar, que é tudo, não é? É tudo o que me acontece na vida, as coisas boas, as coisas más, tudo, às vezes coisas mais ridículas. E cada vez mais a arte, e cada vez mais, sei lá, cinema, pintura, tudo que seja manifestações de arte são muito inspiradoras para mim, muitas vezes, e cada vez mais, às vezes, quando estou a pensar numa canção nova, ou numa banda sonora nova, ou numa coisa qualquer nova, não estou primeiro a pensar em acordes ou em notas, muitas vezes começo a pensar em texturas e por associação de ideias, posso ir de um quadro para uma fotografia, para um filme, para uma imagem qualquer que de repente me faz voltar à música e que desbloqueia pedaços das canções. E isso é uma coisa que cada vez mais acontece na minha vida e que é uma cena super inesperada e super descontrolada, sobre a qual eu não tenho nenhum controle. É só mesmo tentar ao máximo juntar os pedaços das coisas que fazem sentido e tentar com isso construir coisas. Mas acho que é mais ou menos nessa fase que eu estou. Acho que é uma mistura de todas as influências, todas as coisas que eu vi e ouvi, acabam por encontrar um pedacinho seu, quer seja na música ou na
fotografia. Que maravilha. Então,
cinema,
para além dessas coisas espetaculares que tens feito aí no teatro e tal, podemos esperar brevemente aí algumas músicas, não é? Estás aí.
Sim, eu estou mesmo a terminar o disco. Estou assim, aliás, até estou assim numa espécie de mini retiro de composição para fechar mesmo o disco. E estou super feliz e acho que foi assim um salto também muito de muitos meses a bater com a cabeça para conseguir de alguma forma reinventar este projeto que já tem muito tempo, desde 99, Tagramani, que tem uma matriz também muito muito clara e muito ligada às guitarras, e de alguma maneira para mim fazia-me sentido uma vez na vida começar um disco sem guitarras e sem essa matriz tão definida, ou pelo menos não com essa maneira clássica com que sempre escrevi canções. E estou super feliz com o resultado e quero muito fechar o disco para poder mostrar a toda a gente e para poder ser odiado e esperemos um bocadinho amado
Maravilha, olha, então
também.
fechamos com isso. Olha,
Não é
muito
mal.
obrigado, mesmo, muito fixe. Espetacular estar aqui contigo, a ver se te
Boa,
apanho um dia
obrigado, Leo.
destes para ver se tomamos aí um copo de Embraia. De Embraia. De Embraia.